Glória a Deus. Irmãos, a palavra que Deus me deu tem tudo a ver com o culto que nós estamos realizando para o Senhor. Queria contar para vocês a história de uma mãe. Seu filho é fruto de um milagre. Seu filho foi um dos maiores profetas da Bíblia, Samuel. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, mas ele também ungiu o maior rei de Israel. Lembra quando ele foi na casa de Jessé e ele ungiu Davi? Samuel foi um grande profeta de Deus, mas Samuel foi fruto de um milagre. Foi fruto de um joelho dobrado, de uma mãe chamada Ana. E nós vamos falar sobre a Ana, que tem tudo a ver com o culto que nós estamos realizando hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, número 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeruão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Eframita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade de Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Onofre e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher, Penina, e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor ter deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe derem um filho, então eu a dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli a observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouviu a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava me derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e o que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar à igreja nessa manhã. No início do texto fala que Eucana tinha duas mulheres, e esse negócio nunca deu certo. Nunca deu certo, nunca funcionou. Isso era um costume que Deus tolerava. Existiam algumas exceções que está escrito lá no livro de Deuteronômios. Se você pegar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, 21, 25, está falando sobre isso. Tinha alguns casos específicos. Um exemplo: se dois irmãos morassem juntos e um irmão morresse e esse irmão não tivesse filho, a viúva teria que casar com um cunhado e o primeiro filho teria que ter o nome do seu irmão falecido para que esse nome não viesse a morrer. Então tinha algumas situações específicas lá no livro de Deuteronômio, mas esse não é o nosso foco. O foco que Deus colocou no meu coração é sobre Ana. E a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu procurei a semana inteira para comprar um catavento. Isso aqui é o máximo que eu cheguei de um catavento. Não, é ventilador, não, um catavento isso aqui. Viu aquele movimento? E a palavra que Deus colocou no meu coração é que a gente tem que deixar de ser catavento. Por quê, pastor? Porque catavento gira, mas não sai do lugar. O catavento, ele movimenta, mas ele não sai do lugar. E fica lá. Ó, tá ventando, mas ele não sai do lugar. E quando a gente pega aqui no texto, a Bíblia fala que Eucana tinha duas mulheres. Penina tinha filho e tinha filha, mas Ana era estéril. Mas mesmo assim, seu marido a amava. A Bíblia fala, nós lemos aqui, que ele dava porção dupla, porque ele a amava, mesmo ela sendo estéril. Mas tem um texto aqui, que eu quero que você leia comigo, que está lá no versículo 6. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. Ela chorava e não comia. Irmãos, Penina, ela era um instrumento para roubar a alegria de Ana. O texto fala que toda vez que Ana subia para adorar o Senhor, a sua rival a provocava e gerava nela tristeza. E isso acontecia ano após ano. E qual era o movimento da Ana? Se entristecia, chorava e não comia. Ana fazia um movimento. Mas enquanto ela fazia um movimento de chorar, enquanto ela fazia um movimento de não comer, enquanto ela fazia um movimento de se entristecer, ano após ano, a sua rival continuava provocando. E a sua rival a provocava exatamente aonde existia a dor. Na sua dor, a sua esterilidade. E a Bíblia fala, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava. Nós temos um rival, irmãos. Nós temos um rival, nós temos um adversário. E ele o tempo todo nos provoca aonde ele enxerga uma oportunidade. Aonde que Penina, qual era a oportunidade que Penina tinha de gerar tristeza em Ana, na sua esterilidade? Ano após ano, quando eles subiam para adorar, a Penina lembrava a Ana que ela era estéril, e isso gerava dor, tristeza, e ela tinha perdido a alegria de adorar e de engrandecer o Senhor. Irmãos, toda vez que nós temos uma dor, toda vez que nós temos uma ferida, toda vez que nós temos um pecado não confessado, toda vez que nós temos uma brecha, nós damos a oportunidade para o inimigo usar isso para nos entristecer e nos parar. E não adianta ficar triste, não adianta ficar sem comer, não adianta você chorar. Isso não resolve, porque a Bíblia fala que ano após ano isso acontecia. E o inimigo sempre vai tocar aonde você tem a sua fragilidade ou a sua dor. Tem um problema, e graças a Deus eu vou ficar bom desse negócio do meu ombro. Meu ombro está doendo já, não sei quanto tempo, meu ombro esquerdo. Irmãos, eu nunca tomei tanto tapa no meu ombro esquerdo. Só na igreja, eu acho que foi uns 3. E aí, pastor, tudo bem? Eu falei, mas não dá para bater no direito? Tudo bom com o senhor? Eu falei, no esquerdo de novo. Sabe por quê? Porque está doendo. Sabe quando você está aquela feridinha no dedo? Todo mundo pisa no teu dedo, cara. Quando você tem uma dor, quando você tem uma ferida, quando você tem uma brecha, quando você tem algo que você ainda não trouxe para a luz, você está dando munição para o seu adversário roubar aquilo que Deus tem para você. Isso estava acontecendo com a Ana. Enquanto Ana chorava, enquanto Ana se entristecia, enquanto Ana deixava de comer, a sua situação simplesmente não mudava. E isso aconteceu ano após ano. Mas um dia, irmãos, a Ana resolveu deixar de ser um catavento. E ela fez um movimento. Um movimento de sair do lugar. E eu quero que você olhe lá no versículo 9. No finalzinho do 9, está assim. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, com a alma amargurada, triste, chorando, mas ela se levantou e se entregou e orou. Irmão, esse é o movimento, esse é o movimento correto. Enquanto ela chorava, enquanto ela se entristecia, nada mudava, nada acontecia. Mas um dia, mesmo vivendo a amargura, mesmo vivendo na tristeza, Ana fez um movimento diferente. Ana se levantou. E essas palavras estão na Bíblia, não é à toa, não é de forma aleatória. Quando ele fala, Ana se levantou. Muitas vezes, irmão, nós precisamos nos levantar diante da nossa dor. Diante daquilo que o inimigo tem nos afrontado, tem nos gerado tristeza, é preciso a gente se levantar, não adianta chorar. Não vai resolver. E ela se levanta. Ela se levanta. E eu fico feliz com esses movimentos, porque ela se levanta. E ela vai para o lugar certo, ela vai orar, ela vai para o templo, ela vai para o altar, e ela começa a orar. E ela vai se derramar. E ela se derrama, e ela se derrama, e ela se derrama, mesmo com aquela tristeza, mesmo com aquela dor, mesmo com aquela angústia, com aquela esterilidade na sua cabeça, ouvindo as palavras de acusação, de vergonha, de humilhação, de penina, mas mesmo se arrastando, ela se levanta e ela se lança no altar, e ela começa a clamar, ela começa a pedir a Deus, a ponto de Eli, que era o grande sacerdote daquela época, olhar e falar, essa mulher está bêbada. Ela falou assim, não. Sou uma mulher angustiada. Não tenho a sua serva como uma mulher vadia, mas eu sou uma mulher triste. E ela fala para Eli ali qual era a situação. E Eli abençoa ela, vai em paz. E o que me deixa feliz, eu quero que você pegue lá, no versículo 18. Ela disse assim, espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa aqui. A Bíblia fala, na sua Bíblia está escrito isso aí? Que o rosto dela não estava mais abatido? Está escrito isso aí? Mas, eu fiquei pensando, mas, humanamente falando, o que, que mudou? Para ela ter descido diferente. Não é isso que está escrito aqui? Ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Quando ela foi orar, Eli deu a ela uma criança? Não. Quando ela desceu dali, ela já estava grávida? Não. Então, por que que ela desceu diferente, irmãos? Por que que o rosto dela não era mais abatido? Por que que ela desceu feliz? Por que que ela comeu? Porque ela entregou a sua dor, ela entregou a sua angústia, ela entregou a sua impossibilidade naquele que pode transformar impossibilidade em possibilidade. Ana transformou, Ana entregou a sua impossibilidade em possibilidade. E Ana era amada pelo seu marido. A Bíblia fala que Eucana a amava, dava a ela dupla porção. Irmãos, por mais que muitas vezes nós tenhamos tudo ao nosso redor, por mais que muitas vezes a gente tenha médico, por mais que a gente tenha um casamento equilibrado, bom, por mais que a gente tenha filhos saudáveis, mas, irmão, tem coisas que ninguém pode fazer pela gente, só Deus. Você pode ter tudo, ser amada, está tudo certo, mas tem coisas, tem dor, tem tristeza, tem situações que só Deus pode fazer. E era exatamente o que Ana vivia. Ana transformou a sua impossibilidade em possibilidade quando ela se levantou e se lançou no altar. E ela foi para casa feliz porque ela entregou a carga dela, ela entregou a sua esterilidade àquele que pode transformar esterilidade em esterilidade. Que pode resolver isso? Que pode fazer uma mulher estéril e mãe de filhos? Ela entregou exatamente a sua esterilidade àquele que tudo pode. E ela confiou, por isso que ela desceu diferente. Não adianta, irmãos, a gente querer mudança se a gente não fizer movimentos. A gente fica igual louco, querendo que uma coisa se resolva se a gente não faz, se a gente não fizer movimentos diferentes. Não vai adiantar. Não vai adiantar a gente querer ter um resultado diferente se a gente está fazendo da mesma maneira. Temos que fazer movimentos que vá de encontro com o nosso milagre. E ela fez isso. E ela desce diferente. E ela desce feliz. E eu quero seguir com você porque tem um outro movimento. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Ué, mas ela não conseguia adorar porque gerava tristeza nela. Como é que aqui ela está adorando o Senhor se ela continua estéril? Pelo menos humanamente falando. Como é que agora ela está feliz? Como é que agora ela está adorando ao Senhor? Se humanamente falando, ela continua sem filho, mas ela está aqui celebrando pela fé. E a fé, irmãos, sempre honra a Deus. Mas Deus sempre honra a fé. Sempre honra a fé. Ela estava feliz, ela estava celebrando, mas ela não tinha um filho nas mãos, mas ela cria. Algo mudou dentro dela. Mas tem um outro movimento aqui, irmãos. E ela fala assim, e Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Irmãos, nós queremos um milagre. Ah, mas se Deus quiser, não, nós temos que fazer movimentos para esse milagre acontecer, sim. Não, eu estou orando aqui para Deus abrir uma porta de emprego. Não, se Deus quiser, Deus vai abrir. Não, irmão, você tem que orar, mas tem que fazer a sua parte. Não, mas se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não, irmão. É se Deus quiser e você fazer a sua parte. Não, se Deus quiser, ele vai arrancar esse sentimento do coração que eu tenho para aquela pessoa que eu quero que morra. Não, não. Você que tem que matar isso dentro de você. O movimento é nosso. Eu estava viajando, nós fizemos uma viagem aqui com o pessoal daqui da igreja, e aí estava conversando com o irmão, aí falou, não, eu quero ser pai. Estamos tentando aí, está tentando, vem, cadê a carteirinha? Antigamente, quando eu estudava na escola pública, tinha carteirinha. E toda vez que você entregava a carteirinha, tinha um carimbo. Isso não é da época de vocês, não. Aí quando você estava lá, compareceu, faltou. Eu falei, cadê essa carteirinha? Eu falei, como é que você quer ser pai? Essa carteirinha só está chamado faltou, não compareceu. Não tem como. Tem lá, tem que estar compareceu. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte para receber o nosso milagre. O movimento é nosso. O movimento é nosso. Enquanto o movimento de Ana era chorar, enquanto o movimento de Ana era não comer, enquanto o movimento de Ana era se entristecer, ano após ano, a sua rival a provocava e lhe roubava a adoração. Eu não sei se você tem alguma dor. Eu não sei se você tem alguma ferida aberta. Eu não sei se você tem um pecado que você ainda não colocou no altar. Mas eu quero dizer para você que enquanto você não fizer um movimento diferente, isso sempre vai impedir que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque o inimigo vai sempre querer te travar. A nossa igreja, irmão, está passando por um processo de libertação. Aquele livro que a gente leu de batalha espiritual, aquele negócio não foi à toa. E não passou a campanha continua, porque a luta é todo dia. E se a gente não entender que essas coisas vão nos parar na caminhada, se a gente não entregar esse negócio, a gente nunca vai viver o sobrenatural do Senhor. Porque ano após ano o inimigo vai usar essa ferida, vai usar essa brecha, vai usar essa porta para te parar e parar a sua casa. E não adianta chorar. Não adianta pedir para orar. Não adianta estar numa igreja bacana. Não adianta você ter músicos bacana. Não adianta ter um ministério infantil bacana. Irmão, se você não entregar esse problema no altar, você vai continuar amarrado. Porque Ana era amada. Ana tinha porção dupla. Ana era querida do seu esposo, mas ela era triste. Por que ela era triste? Porque existia uma dor. E enquanto ela viveu com essa dor, enquanto ela sofreu com essa dor continuava ali, parando, e impedindo dela viver o sobrenatural do Senhor. Mas no dia que ela se levantou, no dia que ela se entregou, no dia que ela confiou, no dia que ela tomou posse, no dia que ela adorou, mesmo sem filho, no dia que ela fez o seguinte: agora isso não é meu, eu estou trazendo a minha impossibilidade, Senhor, eu estou indo para a minha casa com a minha bênção, eu vou orar, eu vou adorar o Senhor, eu vou fazer a minha parte. E a Bíblia fala que Deus se lembrou dela, e ela engravidou e teve um filho. E esse filho foi o profeta Samuel. E sabe o que ela fez depois que o menino desmamou? Olha lá um pouquinho lá no versículo 24, 1 Samuel 24, 1, 24. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, como um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e de uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ele disse: meu Senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor, este é o menino que eu pedia, e o Senhor me concedeu o pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor. De repente você está aqui hoje, você nunca dedicou o seu filho, você nunca entregou o seu filho para o Senhor, você nunca fez esse movimento espiritual. Queria que você tivesse a oportunidade hoje de você dedicar a sua casa, dedicar o seu filho ao Senhor, consagra. Porque, irmão, nós precisamos fazer movimentos, mas movimentos em direção à nossa cura. Em direção à nossa cura. De repente, tem gente aqui nos assistindo em casa que não consegue nem vir na igreja. Porque quando a Bíblia fala que assim, que ela se arrastou, você imagina a angústia, a dor dessa mulher. Muitas vezes a gente não tem força para fazer o movimento, mas precisamos mesmo nos arrastando, mesmo nos sendo levados, mas, irmãos, é importante a gente fazer esse movimento em direção à nossa cura. Mas Ana só foi mãe de um grande profeta. Ana só foi mãe do Samuel, porque um dia ela resolveu entregar a sua dor no altar. Eu não sei se você está vivendo alguma impossibilidade. Eu não sei se você tem alguma dor. Eu não sei se você tem alguma porta aberta que o inimigo tem gerado tristeza. Mas eu quero dizer para você que hoje você tem a oportunidade de ir para casa como Ana foi. Você tem a oportunidade hoje de ir para a sua casa como Ana foi. Mesmo você não enxergando nada. Mesmo você não entendendo nada. Ana voltou para casa sem um filho no colo, mas ela foi com a sua vitória no seu coração. E eu quero que você vá embora hoje com a vitória no seu coração. Quero muito. Mas, irmãos, esses movimentos só acontecem, essas curas só acontecem, essas portas só são fechadas quando a gente faz movimentos em direção à nossa cura. Enquanto Ana chorou, enquanto Ana ficou na sua casa, ano após ano ela viveu com a sua tristeza. E de repente você pode estar aqui hoje vivendo anos e anos com uma tristeza porque você nunca fez esse movimento de colocar no altar. Mas eu queria que você fizesse esse movimento hoje. Eu queria que você ficasse de pé. Irmão, se Deus me colocou para pregar hoje, e se Deus me deu esse tema de Ana, essa esterilidade, essa impossibilidade, essa porta, que era uma porta, que era uma porta de oportunidade para Penina entristecê-la, roubar a sua fé, é porque tem alguém aqui com esse problema. Não tenha dúvida. Deus não perde tempo. Senão eu botava aqui o Douglas, botava aqui o nosso irmão Gustavo para pregar, botava o irmão Robson. Mas se eu estou aqui e eu trouxe essa palavra é porque alguém aqui hoje está vivendo como Ana viveu. Mas você pode ir embora como Ana também foi. Eu quero te desafiar. Irmãos, são passos de fé que fazem com que a gente receba a nossa cura. Eu estava indo para o banheiro, agora. Um menino me parou. Ele está ali. Ele me parou indo para o banheiro. Aí falou assim, você quer me adotar? Eu entendi isso. Aí eu falei assim, o quê? Se eu vou cantar? Não, não. Você quer me adotar? Eu falei assim, eu quero te adotar? Aí ele falou, não. Eu falei, não estou entendendo. Você fica no altar? Aí eu falei, fico. Ele falou, meu nome é Pietro. Sim, Pedro, o que você quer? Eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore pela minha família. Eu quero que você ore pela minha mãe. E você não vai esquecer, não, né? Eu fui pro banheiro chorando. Porque eu sabia o que eu ia pregar. Esses são movimentos de milagre, irmãos. É quando a gente entende que a gente tem que deixar de ser catavento. A gente vai fazer um movimento em direção ao milagre. Ana, mesmo se arrastando, mesmo cheia de dor, sendo humilhada, ela se arrastou e foi no altar. Ela falou, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te dessa minha aflição, da minha dor. Mas me conceda ter um filho. E se tem uma coisa que a gente sabe é que Deus ouve oração. E se tem outra coisa que a gente sabe é que Deus responde oração. E eu não sei por que você tem ficado travado aí. Hoje você pode sair daqui com a sua vitória. A sua impossibilidade hoje pode ser uma possibilidade. Mas você precisa entregar aqui. É no altar. É no altar.